Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Vinícius Assunção, que é advogado criminalista na Bahia, doutorando pela Universidade Federal da Bahia também, professor na PUC de lá, da Faculdade Rui Barbosa, além de ser um grande parceiro, grande amigo, tem lançamentos que no final nós vamos contar para vocês, tem um livro novo de direito penal, tem pacote de crime, atualizou livro com o Elmir, enfim, tem uma produção vasta nessa pandemia. Seja muito bem-vindo, Vinícius, é uma alegria poder te receber aqui no Criminal Player, depois de tanto tempo, tentou, agora conseguiu.
Com certeza, grande Alexandre Moraes da Rosa, querido Alexandre, um parceiro já do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, membro emérito, pessoa que tem trilhado aí o caminho do processo penal crítico conosco. Fico muito grato pelo convite, quero parabenizar pelo podcast, que já é uma referência no cenário nacional. Também dizer que é uma felicidade para mim estar aqui sucedendo pessoas tão queridas, com destaque aqui para o Thiago Vieira, o grande parceiro, para a Diana Furtado, que já passaram por aqui e que deixaram suas marcas, suas impressões. Quero também te parabenizar pelo livro mais recente, né? Não sei nem se é o mais recente, porque a sua produção é tão frequente que a gente arrisca a dizer que é o mais recente, mas em parceria com o querido Rômulo Moreira, esse que é uma grande referência aqui na Bahia, do que a gente já começa a chamar de uma escola baiana do processo penal, ele, sem dúvidas, é uma referência enorme aí com a sua produção vasta.
E aí o Rômulo, é só para não perder isso aí, o Rômulo é um grande parceiro, o Rômulo esteve aqui conosco também, e esse livro, que é Não Vale Tudo no Processo Penal, está publicado pela Emais, uma coletânea de textos que nós melhoramos, atualizamos em relação ao processo penal. E disso que nós vamos falar um pouco hoje também, né, Vinícius? O que tem de novidade, Vinícius? O que andas pesquisando em relação à criminologia, direito penal, processo penal?
Bacana, sem dúvidas, o trabalho de vocês aí vai contribuir para as nossas reflexões, mas hoje eu queria lançar aqui como mote, na verdade, Alexandre, não quero me centrar nisso, mas como mote a ideia é pensar, será que pode o juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício? Será que o juiz pode fazer isso? E essa pergunta, inicialmente, é uma pergunta até um pouco boba, se a gente pensar nas reflexões que já têm sido feitas, nas reflexões que já foram construídas, inclusive pelo próprio Alexandre, com o Aury Lopes Júnior, que é uma outra grande referência. Então, tem duas formas de responder essa pergunta. A primeira resposta é essa mais direta. Uma primeira resposta que eu chamo de direta, não é a resposta mais consensual, não é a resposta desimportante, né? Eu disse uma resposta direta. E a resposta direta, ela não demanda sequer consultar a Constituição de forma muito demorada. Bastaria que nos atermos aos artigos 282 do Código de Processo Penal, que desde a reforma promovida aí, alterações promovidas pelo pacote anticrime, mas também já lá em 2011, com a lei 2403 de 2011, o artigo 282 já traz uma espécie de teoria geral das medidas cautelares, né? Um regramento geral das medidas cautelares, e agora o parágrafo 2º do artigo 282, ele é muito explícito, no sentido de que as medidas cautelares de natureza pessoal, elas não podem ser decretadas de ofício durante a persecução criminal. Então, a gente está alargando um pouco mais aquela discussão e dicotomia que era feita entre primeira e segunda fase da persecução criminal, e agora a gente está dizendo que o juiz não pode decretar prisão de ofício. Isso é muito importante dentro dessa perspectiva de uma resposta mais direta, né? Mas o artigo 311 do Código de Processo Penal complementa a leitura do 282, parágrafo 2º, e também vai chancelar isso, que é um formato diferente dentro da decretação da prisão, para dizer também de forma muito expressa que é necessário que haja requerimento. O 311 tem uma redação que eu chamo de redação solar. Ele está lá dizendo que quem é que pode decretar? Tá, o juiz ou juíza, isso é óbvio. Agora, a pedido ou em razão da mobilização de quem? E aí entram as partes e a representação da cidade policial dentro cadeia aí do processo, especificamente da primeira fase. Então, não me parece haver dúvidas nesse campo, que é o campo de uma resposta mais direta. Essa interpretação, por mais que nós, no campo crítico, chegamos a ela com alguma facilidade, essa interpretação ela não é predominante, em especial, no Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, a gente sabe que, eu fiz uma pesquisa mais recente, Alexandre, ministro a ministro, ministra a ministra, e a gente não encontra com pontuais exceções, a gente encontra divergência quanto a esse entendimento referente à possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. E recentemente, só... para não sermos desonestos, à vontade, vamos lá.
Só aproveitar esse bate-papo, teve aquele voto de julho do ministro Celso de Mello, depois do ministro Ribeiro Dantas, mas depois já voltou atrás, e o que me parece assim, que é uma hermenêutica do Walking Dead, assim, procura algumas regras moribundas no código que não suportam nenhum controle limitado assim, naquela teoria, na teoria do direito. A norma mais nova revoga a norma anterior, que foi incompatível. E é uma hermenêutica, o Walking Dead, assim, assustadora, né? Não sei, tu tem essa pesquisa que mostra isso.
Impressionante. Exatamente. Assim, tem essa decisão mais recente do ministro Celso de Mello e tem um posicionamento que eu acho que vai ser talvez até mais crucial, que é um posicionamento do Ministério Público Federal. Né? Então, recentemente, a Subprocuradora-Geral da República, a Luísa Frinschaisen, ela apresenta duas manifestações que vão para as turmas diferentes com competência criminal no STJ, que é a sexta e quinta turmas, e vai apresentar a posição do Ministério Público Federal no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício viola o sistema acusatório. A gente podia parar por aqui, podia dizer pronto, muito obrigado, foi um prazer, mas eu acho que a gente pode trabalhar com uma resposta que seria mais complexa. Eu não disse que é inacessível, eu não disse que é uma resposta difícil, mas é uma resposta que eu acho mais complexa. E a resposta mais complexa, Alexandre e meus caras ouvintes deste podcast, a resposta mais complexa demanda uma compreensão mais alargada do que a gente pensa como um contexto colonial, escravista, que pauta a estrutura da nossa sociedade e que vai reverberar em diversos espaços, inclusive no poder judiciário e, de forma mais ampla, no sistema de justiça criminal. Né? Então, se até hoje a gente está discutindo qual seria o nosso sistema processual penal, se ele é neo-inquisitorial, como apresenta Ori Lopes, se ele é um sistema misto, se ele é um sistema acusatório, e algumas pessoas conseguem falar de maneira muito livre, talvez sem fazer as devidas observações e ponderações, que seria um sistema acusatório, a gente precisa ter cuidado com essa percepção, porque ela vai irradiar para todas as interpretações que a gente precisa fazer, inclusive essa que é o mote do nosso encontro de hoje. Então, eu costumo chamar nas minhas aulas o nosso sistema de um sistema pretensamente acusatório, que é um sistema que olha para a Constituição, encontra o artigo 129, inciso 1, e vê que o sistema é pautado pela separação rígida nas funções de acusar, julgar e defender, mas quando olha para o Código de Processo Penal, vai se deparar com normas absurdas que a gente conhece. E o problema de nós não termos ainda estruturado um processo penal acusatório por excelência é que nós vamos ter o tempo todo um caminhar para frente e um passo que depois é tragado por um passado inquisitorial que se reatualiza e consegue puxar o nosso processo penal para trás. E aí, quando a gente pensa em 2003, quando o Código de Processo Penal foi alterado e garantiu o direito ao silêncio e a defesa técnica no interrogatório, a gente sabe como isso ocorre nas delegacias, ao arrepio de qualquer norma, ainda que trabalhando no plano infraconstitucional. E aí a gente sabe que quando os ritos processuais penais foram estabelecidos e o interrogatório foi alocado como último ato da instrução, para quem entende como ato de instrução, o interrogatório, mesmo sendo alocado como último ato, a gente sabe que há um debate absurdo a respeito desse tema e que nas delegacias as coisas caminham de uma forma diferente. A gente sabe que no processo penal há discussões ainda arcaicas a respeito do interrogatório e de como esse direito, esse ato de defesa, ele deve ser construído. A gente sabe que as medidas cautelares que foram em 2011 colocadas como uma nova possibilidade no cenário para a magistratura, para o judiciário, a gente sabe que essas medidas cautelares diversas da prisão, elas acabaram substituindo a liberdade das pessoas e não exatamente substituindo as hipóteses de prisão, apesar de todo o esforço do artigo 319 do Código de Processo Penal. E aí, para começar a pautar mesmo o que eu queria trazer hoje como colaboração. A gente tem também o último exemplo, que é a audiência de custódia, que surge no processo penal, e eu, isso aí também é um tema de pesquisa, é muito caro para mim, surge a audiência de custódia no processo penal, com a resolução 213 de 2015, como um grande marco da humanização do processo penal, e a gente vai ver de lá para cá, já temos aí algum tempo de audiência de custódia, a gente vai ver de lá para cá, que apesar de termos o corpo presente da pessoa presa em flagrante em frente à autoridade judiciária, apesar disso, ainda ocorrem violências absurdas naquele que eu chamo de ato encontro, que é a audiência de custódia. Ou seja, a minha pergunta é, e para a gente refletir aqui, é: será que essas mudanças realmente vão dar conta de uma alteração do estado de coisas? Será que pensar num processo penal democrático, que é um mote que a gente costuma muito trabalhar e pensar, e não quero que a gente o abandone, mas a minha preocupação aqui é pensar em processo penal democrático. Esse processo penal democrático que altera o 311, que altera o 202, parágrafo 2º, e que garante uma estrutura parecida com aquilo que a gente pretende, que é um acusatório, será que ele dá conta realmente de mudar as estruturas da nossa realidade do sistema de justiça criminal? E aí eu acho que não. Eu penso que a gente não consegue, se a gente não pensar um pouco além, a gente vai continuar remando contra a maré, porque por mais que as regras mudem, meu caro Alexandre, a gente ainda tem hermenêuticas, como você bem pontuou, que são arcaicas e que estão ligadas a essa espinha dorsal inquisitorial que nós temos, e que não é só uma espinha dorsal inquisitorial e autoritária qualquer. Ela está demarcada por uma estrutura racista, racializada no sistema de justiça criminal. Porque quando a gente olha para um processo penal que se pretende democrático, a gente precisa se perguntar o que é democracia. Pensar a democracia num país em que a magistratura beira aí índices de 80% de julgadores e julgadoras, que são pessoas brancas, e de um índice de pessoas negras encarceradas que supera ou que sobre-representa as pessoas negras na população, a gente começa a perceber que existem estruturas mais fortes do que aquilo que a norma processual penal é capaz de mobilizar. E aí, quando a gente pensa num processo penal crítico, num processo penal democrático, a gente talvez tenha que pensar um passo além. Quando nós tivemos, acho que você também teve essa oportunidade, nós, através de uma parceria do IBADPP com o Serra, nós tivemos a oportunidade de estar no Chile acompanhando audiências, a gente percebeu que o processo penal acusatório estava ali dado, era uma realidade. O juiz entrava, isso era interessante, chama a nossa atenção, para quem está acostumado com muito papel aqui, ainda que hoje papéis virtuais, o juiz entrava com a pastinha na mão, com uma folha que era a pauta de audiência. Ele não sabia o que queria julgar. E era lá que ele identificava, a partir do diálogo, da dialética, da relação contraditória, aurida ali da ampla, né, defesa. Exatamente.
Oral, né?
Oralizada, uma oralidade qualificada, não é isso?
É, então assim, nesse mesmo linha, uma lógica de pensar desde requisitos processuais, standard probatório, porque há um rebaixamento do nível de prova em relação ao racismo estrutural. Então assim, o racismo estrutural penal é assustador. E esse movimento inquisitório, movimento de sabotagem inquisitória, bebe muito nesse medo atávico, nessa construção dos indesejáveis, na construção daqueles que acabam com a boa família, de bons costumes. E isso o Luciano Góes trabalhou muito bem na dissertação dele, dessa herança toda que a criminologia positiva ainda consegue colocar nas teorias de todos os dias, né, Vinícius?
Sem dúvida, Alexandre. É só pensar, por exemplo, já que a gente, para fazer uma pequena digressão, mas completamente conectada, é só pensar, por exemplo, que quando a gente discute, tem se discutido cada vez mais o reconhecimento de pessoas, a gente já teve a oportunidade aqui neste podcast de consultar episódio sobre isso, acho que vale a pena para quem não assistiu ainda, não ouviu ainda, voltar lá e ouvir. Quando a gente pensa no reconhecimento de pessoas, se a gente não trabalha o que é a construção do sujeito, homem e mulher, negro e negra, na sociedade brasileira, a gente não dá conta da dimensão da violência que é o reconhecimento de pessoas a partir justamente da estigmatização de que a pessoa negra é bandida e de que a pessoa negra é violenta. Então isso vai refletir no meio de prova que a norma, enquanto previsão abstrata, universalizadora, universalizante, não dá conta de alcançar. Então eu acho que se a gente precisa pensar num processo penal que não encarcere mais as mesmas pessoas e não superencarcere, a gente ainda dentro de uma lógica de processo penal enquanto contenção do poder punitivo, a gente vai precisar pensar em categorias como genocídio do povo negro, e para isso a gente precisa ler Ana Flauzina, a gente precisa ler a professora Paulina Freitas, a gente precisa entender segurança pública a partir da questão racial, o judiciário a partir da questão racial, como fazem muito bem professor Felipe Freitas, professora Laís Avelar, aqui na Bahia. A gente precisa pensar em epistemologias afrocentradas, em uma criminologia em português, como diz Tula Pires, grande professora. Precisa pensar na criminologia marginal, como traz o querido Luciano Góes. A gente precisa pensar em audiência de custódia, pensando nas pessoas em situação de rua, pensando na racialização do corpo negro que chega violentado na audiência e que o judiciário depois chancela aquela violência, convertendo de ofício, não identificando a violência ao corpo, a violência psicológica como uma violência a inquinar, a malfadar aquela prisão em flagrante e converte depois. E aí, para isso, a gente precisa ler Vinícius Romão, precisa ler Isaane Sodré. Então, a gente precisa banhar a nossa compreensão das estruturas do processo penal exatamente numa leitura racializada que consiga sair desse lugar comum que não tem, meu caro Alexandre, dado conta das nossas realidades, porque a gente tem caminhado, mudado e melhorado o processo penal pouco a pouco, e o pacote anticrime, ele traz alguns avanços, embora com resistência do judiciário, mas toda vez que a gente dá um passo, aí eu volto para o começo da minha fala e já fechando, toda vez que a gente dá um passo, algo vem, essa mão invisível de uma estrutura racializada, racista e misógina em especial, algo que é essa mão invisível, como eu gosto de chamar, puxa o nosso processo penal para trás e a gente não dá conta do porquê mesmo essa mudança, que é uma mudança que nos aproxima de um sistema acusatório, por que que ela não pega, por que que ela não funciona, ou por que que ela resiste tanto a realmente ser aplicada pelo judiciário e pelo sistema de justiça criminal como um todo, né? A gente sabe que quem decide é o juiz, é a juíza, mas que há uma estrutura, uma mobilização de diferentes figuras para que funcione assim, dessa maneira.
De fato, as agências de controle, a gente estudou em criminologia crítica lá, elas vão selecionar. E o que chega para o juiz já é o prato feito, né?
Exato.
Então, assim, e é o prato feito com aquele olhar de expectativa de que se o juiz não prender, ele acabou com um trabalho belíssimo da polícia que está limpando as ruas, uma população feia, pobre e negra. Isso é assustador o quanto isso passa. E é o que dá para perceber também, né? É que há uma gradação das exigências. Um branco, para ser preso, tem mais exigência do que um negro, um preto. Isso é assustador. Isso é assustador e é verificável no dia a dia. Não precisa de todas as teorias, todos os livros que já foram escritos. O que precisa é sentar numa sala de audiência, numa audiência de custódia, e perceber o modo de abordagem que isso acontece na imensa maioria dos fóruns, com algumas exceções. Mas a luta continua, né? Isso, tens aí livros novos que trabalham essa questão. Quem está lançando novo recente sobre isso? Além do direito penal, o pacote anticrime?
O que a gente tem aí mais recente é o pacote anticrime, que foi lançado pela editora Saraiva, o pacote anticrime comentado artigo por artigo. A gente foi aí de direito penal até execução penal, passando por processo, que é nossa praia preferencial. E tem alguns artigos aí, em especial artigos com o meu querido professor e referência Saulo Matos, que é um grande parceiro, que é um promotor aqui na Bahia. Ah, que bom, maravilha. É um parceiro tanto do processo penal quanto da poesia. E a gente está com um blog, uma página juntos, que é o Margens Negras, no Instagram. E alguns artigos encaminhados aí. E a gente fazendo também um doutorado, certamente, logo em breve teremos aí pesquisas formuladas e apresentadas em formato de livro também.
E o trabalho acadêmico dele, que foi publicado em livro, que mostra os dados, não deixa nenhuma dúvida, só para quem não quiser, de fato, ver a seleção que acontece por força da cor. Enfim, parceiro, além de Margens Negras, como é que acha no Instagram?
@prof. Vinícius Assunção. Meu Assunção é Assumpcao, então vai me encontrar lá, prof. Vinícius Assunção. E queria também indicar, para fechar o nosso papo, a obra do professor Luciano Góes, que é a tradução de Lombroso na obra de Nina Rodrigues, que trata de criminologia, que vai tratar exatamente desses influxos de algo que é tão antigo, mas tão presente, que se atualiza no nosso sistema de justiça criminal.
Valeu, parceiro. Muito obrigado por ter atendido aqui o Criminal Player. Ficamos contentes e vamos continuar nessa luta para poder, de alguma maneira, enfrentar essa questão e derrubar esse movimento inquisitório que permeia o nosso dia a dia. Continuamos na luta.
Vamos juntos.